listening to Varandira.
Olá e seja muito bem-vindo aqui à segunda hora de Varandita FM. Hoje, aqui na segunda hora, recebemos um artista português que transforma emoções em canções e memórias em pop contemporâneo. Desde muito cedo ligado à música, ele construiu uma identidade autêntica onde a voz não é só um instrumento. É um sentimento, é verdade, é história. Depois de Volta Para Mim e agora com o novo single Retrospectiva, vem mostrar-nos que o passado também pode ser o combustível para seguir em frente. Preparem-se para conhecer melhor o universo do André Couto, uma das novas promessas do pop nacional. André, seja muito bem-vindo aqui a Varandita FM.
Oh my god, tipo, que introdução! Tipo,
gostaste?
Adorei, tipo.
Acho que foi a melhor introdução para introduzir um artista como tu. Que eu agora quero que os ouvintes também conheçam este teu talento, que eu já conheci, não é? E que estou muito orgulhosa porque já te conheço há uns anos.
É verdade.
E tenho acompanhado esta tua evolução e pronto, enche-me de orgulho, sendo sincera. E também agora quero que partilhes um bocadinho da tua história aqui com os ouvintes da Rádio Clube da Feira, André. E então, queria saber quando é que começou assim o teu bichinho pela música, a tua paixão pela música?
Olha, eu desde muito novo que sempre senti que a música era a área que eu gostava de trabalhar. Eu com apenas 7 anos comecei numa escola da minha terra. Uhum. Comecei a tocar guitarra e foi a partir daí que eu comecei, ok, isto pode ser alguma coisa. Depois que os meus 13, 14 anos eu mudei para outra escola de música.
Okay.
Onde eu comecei a aprender mais piano, comecei a integrar outro projeto, porque tinham disponível os chamados projetos musicais.
Okay.
Que era uma coisa que eu, ok, vou experimentar, vamos ver se realmente eu gosto. E eu fascinei-me completamente pelo mundo. Eu fiz 2 musicais. Fiz o musical da Bela e do Monstro.
Okay.
E fiz o do Feiticeiro de Oz. E eu comecei a dizer, ok, isto é uma coisa que eu realmente gosto.
Desde novo, não é? Que sempre tiveste aqui esta coisa com o palco e com a música, não é?
Sim, sim. E depois eu sempre fui um bocadinho tímido, mas eu sinto que a partir dessa altura eu comecei a deixar um pouco a timidez de lado.
E a ficar mais à vontade, não é?
Sim, sim, porque até inclusive o professor e eu não sei se posso dizer o nome da escola.
Pode sim, não há problema nenhum, sim.
É em Coquejães, a Escola de Música Girassol,
uhum.
O professor Agostinho, ele efetivamente deixava-me à vontade e ele dizia, tu tens aqui qualquer coisa, não sei, assim especial. E eu, ok, vou ver, vou tentar. E foi muito aí. Depois comecei a gravar os meus covers para o YouTube, comecei a gravar coisas para as redes sociais. E foi assim que foi evoluindo.
Mas tu então, quando tiveste esses espetáculos, que foi a tua primeira vez que pisaste um palco, quando eras miúdo, foi nestes musicais, no Feiticeiro de Oz e na Bela e o Monstro?
Não.
Ou antes já tinhas este contacto com a música e com o palco?
Não, porque eu, sensivelmente, com 7, 8 anos, também andava na dança.
Ok. Portanto, também foi muito importante para ti, tu desde sempre estiveste envolvido com arte e com cultura, desde miúdo.
Sempre.
Nisso, os teus pais sempre te promoveram muito isso, não é? Fundamentaram,
sim, sim.
Fomentaram isso muito e se calhar isso depois acaba por ser importante agora para o teu percurso.
Sim,
não?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que foi. Lá está, e é isso que eu também tenho na minha biografia, que é tudo aquilo que eu passei atrás,
uhum,
levou-me à pessoa que eu sou hoje, ao artista que sou hoje.
Uhum.
E portanto eu acho que sim, efetivamente.
Então imagina, quando é que foi mesmo aquele momento que disseste, não, eu vou começar a investir na música, vou começar a escrever as minhas músicas? Tu desde miúdo que sempre escreveste assim num ato de desabafo, ou houve ali tipo uma coisa que te aconteceu, tipo, não, eu vou começar agora a escrever e vou dedicar-me a isto?
Olha, eu posso dizer que tive 2 momentos cruciais que eu disse, ok, eu vou avançar com isto.
Uhum.
Primeiro foi com os meus 15, 16 anos, quando eu comecei a escrever e comecei a produzir. Eu produzia umas coisas assim, pronto, não assim tão avançadas.
Sim, era o início também, não é?
Era o início, eu estava a explorar aquilo. Eu tenho um teclado até hoje, que eu recebi com 13 anos, que foi lá que eu comecei.
E guardas aquilo com muito carinho, não é?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho até hoje e eu digo, tipo, foi mesmo incrível, porque eu naquele teclado eu conseguia fazer tudo. E hoje também eu consigo fazer. E então eu começava a tentar ver melodias, a tentar ver acordes, a tentar ver sonoridades que efetivamente eu gostava de ouvir. Uhum. Sempre se calhar mais na vertente do pop.
Sim, sim.
Então foi nesse, foi a partir desse primeiro momento que eu comecei, ok, eu quero escrever, eu quero, aliás, eu escrevi uma música que se chama Aquilo Que Sou, que eu já produzi, mas que eu não quero lançar, porque aquela okay. música eu sinto que não tem a vibe, mas toda a gente diz-me para eu lançar aquilo.
Olha, se calhar tens que um dia ponderar e lançar. Mas se calhar sentes que é uma coisa muito intimista da tua pessoa, não? Tipo, não queres já tipo, divulgar, se calhar, quando estiver mais amadurecido.
Eu gosto de ir falando um pouco porque as pessoas até dizem, ai.
Não dou feedback, não é?
Exato. E ok, eu recebo esse feedback e eu digo, ok, se calhar havia de apostar. Se calhar foi aí o primeiro momento que eu efetivamente comecei a dizer, ok, eu posso começar a compor. Uhum. O segundo momento foi há 3 anos, porque eu tive 2 vezes nos cuidados intensivos.
Okay.
Eu durante aquele momento, foi um momento em que eu estive muito em retrospecção comigo mesmo.
Ok, a pensar na tua vida, não é? Sim. Estavas ali num momento de risco, a tua vida
estava
em risco, não é?
Eu perguntava, o que é que eu estou aqui a fazer, não é?
Sim.
Tenho 21 anos, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas efetivamente, eu ouvia muita música lá e foi aquele momento que eu parei para pensar e disse, ok, o que é que eu quero fazer da minha vida? E foi a partir daí que eu efetivamente disse, não, eu quero fazer música, eu quero escrever
que
música.
Giro. Foi mesmo ali, quando estavas mais no fundo do poço, entre aspas, não é?
Sim.
Que te apercebeste aquilo que realmente puxava e que era o teu grande amor, era a música, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu disse, ok, é isto que eu quero fazer, é a música que eu quero fazer e foi a partir daí que eu realmente comecei, se calhar mesmo a sério com isto.
E foi então, foi em 2000 e quando é que isso foi?
Foi, ora bem, eu acho que foi em 2021.
Ok, 2021. Exato. Que tiveste então este trigger de não, eu tenho mesmo que apostar nisto, porque isto é realmente aquilo que eu amo.
Sim.
E
sim.
Mediante estas coisas todas vou apostar.
Sim.
E qual foi o teu primeiro single que tu lançaste? Foi o single, o último, o retrospectivo. O primeiro foi Volta Para Mim,
Volta
certo?
Volta Para Mim, sim, sim.
Como é que funciona aqui o teu processo criativo? Tu escreves sempre com coisas que tu vivenciaste, que tu experienciaste, que tu sentes, ou a tua inspiração, porque a inspiração está em todo lado, como nós sabemos, ou é uma inspiração que ouves uma história de alguém e ficas, ah, que bonito, vou escrever sobre isso, ou é uma coisa que tu precisas de sentir enquanto cantas, então é uma coisa que tu viveste. Como é que funciona o teu processo criativo a esse nível?
Sabes que existe uma compositora norte-americana,
uhum.
Eu não sei muito bem o nome dela, mas eu já vi algumas coisas no Instagram dela, que ela diz mesmo que para se escrever é preciso viver.
Verdade, olha, tem muita...
E eu acho que o que eu escrevo, inconscientemente, é daquilo que eu vivo.
Okay.
Ou seja, eu vou para o estúdio não a pensar, ok, eu tenho que escrever isto, eu tenho que... Também depende do processo, porque eu não... Acho que eu não tenho uma fórmula específica, percebes? Uhum. Eu acho que tenho, assim, que... Ok, eu gosto de fazer música, ok, eu vou pegar nisto e eu vou fazer. Percebes?
Uhum.
É o momento que eu quero fazer, é... Hoje eu quero pegar nisto, amanhã...
Tens método, não é? Tens um método para conseguir realmente fazer as coisas.
Sim, sim, mas não diria que não é um método específico. É um método que eu, ok, eu vou pegar nestes acordes e eu vou tentar esta letra, que eu tenho versos escritos nas notas do meu telemóvel.
Okay.
Portanto, eu, quando depois começo, ok... Vou juntar esta letra com esta melodia.
E depois acaba por surgir, não é?
Sim. A Volta Para Mim foi um processo que foi o Alex, que é o Alexandre de Carvalho, que é um artista incrível, e é produtor também. Ele disse, ok, vamos tipo com a vibe do estúdio. Tipo, o que sair naquele dia é o que vai...
Vai ficar, okay.
Sim, da base do improviso. E eu, ok.
Por que não? E às vezes até é o que funciona melhor, não?
E surgiu, e ele chamou o 12, que é outro artista incrível também, que as pessoas têm mesmo de ir ouvir, estes dois artistas, e ele escreveu connosco e foi uma vibe incrível, tipo, foi mesmo incrível.
Okay.
Mesmo, foi assim que surgiu a Volta Para Mim.
Olha, eu acho que depois desta tua, ao falares aqui da Volta Para Mim, eu acho que eu fiquei com vontade de voltar a ouvir, porque eu já ouvi e gosto muito, mas eu acho que também é a hora certa para os ouvintes também ficarem a descobrir um bocadinho da tua música, nomeadamente o teu primeiro single de estreia. Tu lançaste quando? Foi o ano passado.
Foi no dia 14 de novembro.
14 de novembro, portanto também é recente. E acho que nada melhor. Eu faço sempre este desafio com todos os meus convidados, que és tu que vais introduzir a tua música, pode ser? Aqui na rádio.
Oh my god.
Vamos lá, introduz-te, põe a tua voz do
doutor. Muito isto, mas. Caros ouvintes da Rádio Clube da Feira, passar a volta para mim, que é uma música minha. Espero que gostem e se quiserem ouvir mais, por favor, ouçam. Obrigado.
De acordar, olho e não estás cá. Está frio lá fora hoje, eu só não me quero lembrar. Caí na realidade e o vazio está no ar. Chuva a cair lá fora e a tua voz a ecoar. Eu não sei o que ser agora. Já tentei, porque tanta demora? É que eu já sei quem fica mal na história. És tu, sou eu. Éramos tudo, já não somos nada. Dá-me só um segundo nesta madrugada. Quero-te aqui, mesmo não sendo nada. Preciso de ti. Estejas onde estiveres, liga quando quiseres.
Éramos tudo, não somos nada. Só um segundo nesta madrugada. Quero-te aqui, mesmo não sendo nada.
Volta para mim aqui do André Couto. Se só agora se juntou à emissão, estou aqui à conversa com um músico, André Couto, ele que é natural. És natural de Oliveira das Meias, não é?
Sim, eu sou de Oliveira das Meias, sou da freguesia de São Martinho da Gandra.
Portanto, respeito, beijinhos para São Martinho da Gandra, não é? Muito bem. Olha, André, eu há bocadinho ia te perguntar isto, depois não fiz esta pergunta, que é: quais são as tuas maiores referências aqui no que foram importantes para ti enquanto artista? Inspirações para ti enquanto artista?
Olha, eu tenho muita inspiração por músicas, lá está, pop, e sempre ouvi pop e é uma vertente que eu sempre admirei muito. Eu sempre ouvi Diogo Pissarra.
Ok.
Sempre ouvi Fernando.
Fernando Daniel, Daniel, ok.
Sim, sempre ouvi.
És um grande fã de Fernando Daniel, não és?
Que bastante.
Nas tuas redes sociais de demonstrares isso.
Sim, sim, eu já, pronto, cantei um bocadinho com ele lá naquela noite em Alvar.
Ok, tiveste então mesmo o privilégio de conhecer, não é? O certa forma o Fernando Daniel.
Sim, eu falei um pouco com ele. Ele gostou do que ouviu e perguntou-me quando é que eu iria ao The Voice.
Ok.
E por acaso foi impecável comigo. Eu disse, pode ser que um dia eu vou.
Ainda não tiveste essa coragem, essa vontade, nunca se proporcionou isso ainda?
Já pensei muitas vezes e tenho. Quero mesmo, mas não sei.
Tenho que trabalhar. Um passo cada vez, não é?
Assim. Outra referência que eu tenho muito, eu gosto muito mesmo, uhum. E também pelo visual, que há pouco estavas-me a falar de visual.
Sim.
É a Bárbara Bandeira.
Ok.
Adoro. Tipo, adoro mesmo o conceito que ela traz, tudo à volta dela, tudo mesmo, adoro-a. Mais, o que é que eu posso dizer?
Mas eu já percebi que são a maior parte das suas referências são de músicos portugueses.
Sim, também tenho lá fora. Olha, eu ouvia muito Demi Lovato.
Ok.
Foi sempre uma artista que eu admirei. Gosto muito de Bruno Mars.
Uhum.
Muito de Shawn Mendes.
Ok, ok.
Camila Cabello. Portanto, dentro dessa.
Sempre ali do pop, ok?
Sim, sim.
Mas, por exemplo, tu decidiste cantar em português porque gostas, porque para ti é a melhor maneira de comunicar aquilo que tu sentes e queres expressar na tua arte, que é a música, ou porque realmente para ti é o que preferes, tipo, cantar em português? Há pessoas que, por exemplo, cantam em português porque querem mesmo, há outras que não se importam de cantar em inglês. Imagina, se surgir cantar em inglês, cantam em inglês. Não. Eu queria perceber como é que funciona um bocadinho a este nível o teu processo criativo. Se achas que estás aberto também um dia a cantar em inglês ou queres ser fiel à parte de ser músico português?
Olha, eu amo Portugal.
Uhum, sim.
Eu nasci na Suíça, curiosamente.
Ok.
Mas eu vim para Portugal com um ano.
Uhum.
E lá está, sempre ouvi Portugal, sempre ouvi músicas portuguesas.
E já em casa também tinhas isso, não é? Os seus pais ouvirem muitas músicas portuguesas.
Sim,
não é?
Ouvia os clássicos portugueses. Também ouvia lá fora, mas eu sempre quis muito fazer música também em português.
Uhum.
E óbvio que eu acho que a melhor maneira de começar era no português. Eu, obviamente, quero muito também fazer músicas em inglês.
Okay.
E quem sabe também em espanhol. E
olha, sim, sim, gostavas de abrir os seus horizontes para mais.
Sim, porque, por exemplo, esta música Volta Para Mim, não sei porquê, dá-me uma vibe também de música espanhola, de Vuelve Para Mim.
Sim, 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 sim,
sabes?
Sim.
Eu, ok, posso tentar experimentar. Por agora vou manter o português, mas um dia, quem sabe, sim.
Estás aberto a isso, não estás só com a coisa do português. Não, que não havia qualquer problema em relação a isso. Há músicos que são realmente só, não. Eu quero ser sempre música em cantar em português.
Sim, sim.
Muito bem. Olha, então há bocadinho estávamos a falar do teu processo criativo e o teu primeiro single de estreia foi em novembro, foi o Volta Para Mim, que acabamos de ouvir. Quando é que começaste, pronto, tiveste em 2021 aquela vontade de apostar na música, mas tu... O André 2021 olha para o André 2026 e fica: uau, eu consegui alcançar isto, certo? Mas tu sentiste muitas dificuldades ao seres músico emergente em Portugal, tipo neste período que começaste a querer te dedicar à música. Sentiste quais foram assim as maiores dificuldades que ainda sentes hoje em dia?
Olha, sim, ser artista emergente em Portugal é um pouco complicado.
Uhum.
Porque tu tentas, lá está, que as pessoas ouçam a tua música, tentas enviar para as pessoas ouvirem as tuas músicas, tentas. Mas pronto, é normal as pessoas. Eu acho que as pessoas no início é normal as pessoas não te levarem muito a sério. Porque ainda estás a começar, ainda estás a.
Uhum.
Ok, eu estou a dar os meus primeiros passos. Mas efetivamente sinto essa dificuldade em que as pessoas ouçam o meu trabalho e que as pessoas também. Não sei, sabem quem é o André Couto, não é?
Ok.
Eu acho que é como todos os artistas emergentes deste país. Eu acho que essa é uma das dificuldades que eu sim posso dizer. Outra dificuldade que eu se calhar poderia dizer é se calhar, não sei, é se calhar o facto de nós, lá está, vai tudo de encontrar um pouco aquilo que eu disse. Uhum. Agora, de tentar que as pessoas te ouçam, de tentar que as pessoas realmente te vejam. Eu acho que outra dificuldade também é que nós temos artistas tão bons.
Sim.
Mesmo que nós vemos e nós dizemos: olha, aquele artista realmente merecia estar ali. E eu acho que pronto, não querendo ser mau no que eu vou dizer, mas eu acho que se há apenas aqueles a serem ouvidos aqueles artistas que já estão ali a serem
ouvidos. Sendo que o sistema está muito sempre para os mesmos, não é?
Que
não estão assim tão abertos a descobrir novos talentos.
Mas também, sim, mas também é como é que eu ia dizer? Tem de ser porque foram aqueles que chegaram ali. Mas, por exemplo, até poderiam criar um programa todas as semanas, uhum, para artistas emergentes, uhum, para artistas novos.
Sim,
para
sim.
Criar um programa para inserir pessoas que, pronto, Portugal não conhece e que realmente queiram conhecer. Eu acho que isso também seria muito interessante.
Ok, isso é bom. É um bocadinho aquilo que eu também tento fazer aqui no Varanite FM.
É verdade.
E fico mesmo muito feliz por estares aqui hoje. E agora, olha, uma coisa. A nível de concertos, sentes que já deste assim algum concerto que te tenha marcado? Ainda estás assim à procura de espaços para atuar? Queres saber isso tudo?
Olha, eu, como te disse, eu inseri-me nos projetos musicais, que era basicamente, uhum, teatros musicais. Pronto, foi a partir daí que eu comecei a ter a minha experiência de palco. Atualmente, pronto, quando me convidam para ir, eu aceito e é uma honra sempre ir, mas não diria que tenho uma agenda preenchida, não é? Totalmente preenchida. Eu gostava muito de ter.
Sim, e um dia vais conseguir, não é? Temos que tentar, não é?
Sim, eu creio que se trabalhar para lá chegar,
claro,
eu consigo.
Tudo nesta vida precisa disso, não é? Trabalho.
Exatamente. E pronto, eu gosto muito de atuar. É das partes que eu mais adoro. Por exemplo, eu há 2 anos, e no ano passado também, fui ao Mansões Tem Talento.
Ok, fixe.
E eu adoro aquilo porque é um concurso onde eu levo uma música e eu canto naquele momento, independentemente se eu ganhar ou não.
Sim, mas estás ali no palco, não é? E a fazer aquilo,
sim,
que gostas, que é cantar.
Sim, é uma experiência que eu ganho. É sem dúvida o que eu mesmo gosto de fazer, para além do estúdio, é atuar. Eu,
okay,
adoro atuar, eu adoro as pessoas, eu adoro o público. Eu adoro estar a cantar e olhar para o público.
Sim.
Eu adoro mesmo isso, é mesmo das coisas que me dá mais prazer fazer.
Queres assim algum concerto que tenhas dado que te tenha marcado mais? Tipo assim mesmo nestes concertos que já tenhas dado? Nem que seja em concurso de talento, que são concertos mesmo.
Eu não sei dizer, se calhar, um especificamente, porque todos eles eu gosto de... Eu acho que não há nenhum que, se calhar, ainda me tenha marcado.
Sim, porque ainda estás na construção e a conseguir mais concertos, não é? Que é tipo...
Sim, por exemplo, um que, se calhar, eu sinto que me vai marcar é o que eu vou ter esta tarde às 5.
Ok, podes também já dizer, divulgar aqui.
Se puder, agradeço.
Claro que
na minha junta de freguesia, em São Martinho da Gandra,
okay,
às 5 da tarde.
Depois de estar na rádio vais ter dar um concerto, não vais esquecer o dia de hoje.
Exato, eu vou direto para lá para fazer soundcheck. Também convido os ouvintes, caso
okay,
queiram.
Ok, sim,
ir.
São Martinho da Gandra aqui perto. É de 20 minutos de carro, estamos a São Martinho da Gandra.
Sim, sim. Eu acho que esse me vai marcar porque, pronto, é onde eu cresci, é onde as pessoas estão ali.
E ver as pessoas que são as tuas raízes, não é?
Sim,
a tua
sem
casa.
Dúvida. Sem
Ai,
dúvida.
Estás a tocar em casa.
Sem dúvida.
Muito bem. Olha, André, acho que nada melhor que, já que estamos aqui a fazer esta retrospectiva sobre o teu percurso musical,
obrigado,
acho nada melhor que passarmos aqui um single que foi, é muito recente, foi lançado quando?
Não, foi na semana passada.
Semana passada, exatamente.
Fez ontem 8 dias.
Essa música é incrível e depois de ouvirmos a música eu quero falar um bocadinho sobre a tua imagem a nível a parte visual dos teus singles, porque estão muito bem conseguidas e aconselho os ouvintes,
obrigado,
a visualizarem. Mas agora vamos ouvir a retrospectiva.
Obrigado.
Já sabes qual é o trabalho de casa. És tu que introduz, tá bom? A música. Let's go.
Então vamos ouvir a retrospectiva do André Couto, eu, na Rádio Clube da Feira. Muito obrigado.
Estar cansado, agora estou sozinho no meu quarto. Engraçado tudo o que passamos. O tempo levou desde que terminou. Restam as saudades, fico às voltas no quarto. Na ausência de ti. Na retrospectiva do que fomos, não há luz que diga o teu brilho. E mesmo quando fecha a porta, a ausência é verdade. Na retrospectiva do que fomos, não há luz que diga o teu brilho. E mesmo quando fecha a porta, a ausência é verdade.
sei para onde ir. O nosso retrato está-me arrotado e as cartas que deixas já não têm significado. Restam as saudades, fico às voltas no quarto, na ausência de ti.
Retrospectiva do André Couto aqui a passar às 14h30 na Rádio La Feira. Portanto, estamos aqui à conversa com o músico André Couto até às 15. Portanto, fique desse lado. Já sabe, a nossa entrevista está disponível. Está a ser transmitida em direto no Facebook da Rádio La Feira. E depois, na segunda-feira, estará disponível no podcast Varandita, que está disponível no Spotify e Apple Podcasts. Muito bem, André. Estamos aqui a falar sobre o teu processo criativo, sobre as tuas inspirações, as tuas grandes referências no mundo da música. E eu agora queria saber como é que foi escolheres a tua identidade visual enquanto artista, porque dá a perceber muito bem que tens muita preparação. Quando vão ao teu Instagram, quando vamos ao teu Spotify, quando vamos ver os teus conteúdos, nota-se aqui realmente muito cuidado, e eu acho isso muito bom, porque pronto, às vezes quando são artistas emergentes não, às vezes descuramos um bocadinho esta parte, mas nota-se aqui um certo profissionalismo quando da tua identidade visual. Eu quero saber como é que surgiu, se tens alguma equipa por detrás para te ajudar nos visualizers. Quero saber isto tudo.
Olha, em primeiro lugar agradeço-te. Eu realmente tento mesmo cuidar da imagem. Eu acho que a imagem diz muito. A imagem, quando tu olhas para alguma coisa,
dizes, né?
Exatamente, é o que te faz ir clicar naquilo, percebes? A primeira capa, por exemplo, de Volta Para Mim, foi fotografada pelo Mauro,
uhum.
que é um fotógrafo incrível da Benedita. Mauro Santos, desculpa, só disse Mauro.
Sim, Mauro Santos.
Eu, por exemplo, eu vou achar muitas referências, por exemplo, Pinterest ou...
Ok, tu vais-te inspirar, não é? E depois vens com as ideias depois para os teus...
Exato, exato.
Colegas que te ajudam.
Eu digo, ok, eu quero que a capa seja mais ou menos isto, porque assim, tu através da sonoridade do som, não é? Tu dizes, ok...
Já o que é que começas, transmite, né?
Sim, o que é que transmito? Já começas, parece que, a visualizar um pouco aquilo que se calhar já queres fazer. E depois é assim que eu realmente descubro como é que eu quero fazer aquela capa.
Uhum.
E, portanto, é isso. E depois eu neste projeto, na retrospectiva, eu trabalhei com a Most Wanted Productions, que é uma produtora de Leiria. Que é onde eu estou atualmente a morar, que eles foram incríveis, e eu disse, ok, eu quero algo temático, porque eu assim, ok, retrospectiva, o que é que tem a ver o meu som? Retrospectiva do que fomos, ok. Retrospectiva, por exemplo, de uma relação amorosa.
Uhum.
E eu assim, ok, isto é perfeito para lançar no Dia dos Namorados.
Olha, vês, exatamente, aquele lado marketing que é importantíssimo na música.
Exato, e eu assim, ok, quero algo temático, eu disse-lhes, eu quero algo temático com o Dia dos Namorados. E eles, ok, se calhar ficava fixe um coração, tipo, e assim, olha, ok, sim. Esse coração que está aí foi feito com aqueles cortes das luzes.
Sim.
E foi projetado.
Ok, nota-se que foi projetado realmente, mas não sabia que tinha sido com isso.
Sim, sim. E então foi assim que foi surgindo o visual para este single. E portanto, lá está, a imagem conta muito e eu tento sempre que a nível visual estejam as coisas bem feitas, até porque eu estudei um pouco isso. Eu tirei um curso profissional de multimédia no secundário.
Ok, sim, sim.
Na Soares Bastos, que
sim,
também,
a minha escola secundária aqui, exatamente.
E depois também estudei na ESAD, portanto tenho ali um background na ESAD das Caldas da Rainha. Tenho ali um background.
De multimédia também, não é?
Também de multimédia, de audiovisual e multimédia. Portanto, eu aí comecei a ter fundamentos do som, comecei a ter fundamentos de imagem, comecei realmente a perceber.
E também tens este sentido estético que é muito importante enquanto artista, porque para além de ter estes conhecimentos, e obviamente ao ser desta área do audiovisual, acabas por ter um sentido estético muito grande e isto reflete-se depois na tua imagem, na imagem que tu vendes para com os teus ouvintes, e isso é muito bom. A nível, por exemplo, o single Volta Para Mim, tu tens também visualizer.
Sim, sim.
Foi um desafio arranjares uma equipa que te ajudasse? Ou foi tipo, tens amigos que tipo, não, André, bora lá, tipo, vou-te ajudar, tipo, let's go.
Olha, ainda bem que falaste nisso, porque eu tenho uma amiga que se chama Sol na Mente. Não sei se que a conheces, também é uma artista emergente.
Olha, não conheço, mas teria todo o gosto em ouvir a obra dela.
E ela tem duas obras no Spotify, no Apple Music, em todo lado. Tipo, é incrível mesmo. Ela é muito boa pessoa e ela. Nós fazemos como se fosse, ok, hoje tu vens fotografar para mim.
Ok,
amanhã, sim,
uma dupla.
Sim, eu vou fotografar para ti. E ela então ajudou-me nessa parte do visual e assim. E eu estou mesmo muito grata a ela, porque foi através dela que realmente surgiu o visualizer do Volta Para Mim. E o videoclipe que.
Sim, o videoclipe também, esqueci-me de dizer, sim, também está muito bom, aconselho as pessoas a verem.
Foi ela que, ok. Que ela tem por acaso uma conta também de fotografia e vídeo, que é Another Peak.
Ok.
E ela foi incrível mesmo. E ela é incrível e eu acho que ter.
És grato, não é? Sentes-te grato por teres amigos que te ajudam. Sim. E que acabam por tornarem-se todos uma equipa, não é? Porque gostam, têm o mesmo amor pela música e pela arte.
Sim, porque eu acho que não faria outro sentido se eu fizesse essas coisas todas sozinho. Eu acho que seria.
Nem ia ser feliz.
Sim, e eu não iria conseguir pensar além daquilo que tenho com outras pessoas. Portanto, eu acho incrível quando nós integramos amigos, artistas, porque efetivamente, né, leva-nos como se fosse a outro patamar e a pensar de outra maneira. E foi assim que eu realmente consegui visualizar de Volta Para Mim.
E tu, antes de concretizares isto, né, de apostar também na parte audiovisual dos teus singles, tu já tinhas os singles preparados e tiveste muito tempo com eles em stand-by e depois é que produziste, porque as pessoas não têm noção o quão demora a gravar um videoclipe. E também o dinheiro aqui, ok, que tu aqui foi uma parceria com uma amiga, mas o dinheiro que é investido nos videoclipes é uma coisa absurda.
É assim.
E há uma coisa que acho muito bonita a tua parte, enquanto artista emergente também, e mesmo que não fosse artista emergente, é que hoje em dia está-se a descurar um bocadinho os videoclipes. Por causa do Spotify, por causa do TikTok, as pessoas não apostam tanto, mesmo as grandes celebridades musicais.
Sim, sim.
Eu lembro-me também da minha geração de vermos na MTV os videoclipes dos artistas.
Sim, sim.
E tu tinha uma história, eu adorava ver os videoclipes da Britney Spears, da Katy Perry, mesmo depois de bandas de rock. E agora já não há mesmo grandes artistas, muitos deles acabam por lançar o single e não têm qualquer tipo de videoclipe ali como.
Como base,
como pronto. E eu acho giro tu, pelo menos neste single Volta Para Mim, por cima um single de estreia, tu presenteares os teus ouvintes, para além de uma boa música, teres também um videoclipe de excelência.
É verdade. É assim, eu acho que nós estamos numa era em que as coisas são muito rápidas.
Verdade.
A informação é muito rápida e, por exemplo, tu estás agora a ouvir uma música e passado, sei lá, 3 minutos, 2 minutos já estás a ouvir outra.
Sim.
Ou seja, tu acabas por estar ali a navegar nas músicas e se calhar nem pensas tanto na nível visual. Mas o facto é que o visual, quando tu ouves a música de um artista, tu pensas no visual daquele artista e no visual daquela música. E então eu acho muito importante isso. Eu acho importante tu criares um storytelling para efetivamente, por exemplo, nos videoclipes, ter uma história por trás.
Sim.
Percebes? E então é isso que eu tento fazer efetivamente com os meus videoclipes. Obviamente que eu sei que muita gente agora não aposta nos videoclipes e muita gente diz ok, eu vou lançar a música porque os videoclipes é um investimento que é para além da música, porque nós já temos o investimento da música, depois o retorno é muito complicado.
Sim, sim, sim.
E eu sei efetivamente que é muito complicado, mas eu também comecei a perceber que existem outras maneiras de tu efetivamente fazeres videoclipes e visualizas e tudo. Uhum. Ok, tu tens outras pessoas a pensar contigo, mas tu podes dizer, ok, eu consigo fazer isto. Uhum. Eu, por exemplo, eu sei editar vídeos.
É? Sim.
Então eu vou pegar nas
coisas. Também já estás nessa área, não é? Acabas de ter aquela base.
Exato, isso foi uma coisa que também a Most Wanted também me ensinou. Até foi por parte do Rafa Martini, também faz parte dessa produtora, que ele disse, ok, tu sabes editar. Então se sabes editar, tu tens as fotos, então podes criar alguma coisa com aquilo. E eu, tens razão. Tipo, posso poupar, digamos, no orçamento.
Sim, acabas por poupar, sim. Exato. Senhor, sem dúvida.
E eu acabo por ser um pouco...
Ter as tuas competências,
sim,
não é?
Sim, acabo por ser um pouco o meu manager. Eu acabo por ser um pouco o meu gestor de marketing.
Sim.
O meu gestor artístico, o meu diretor artístico. Que eu sei que agora eu não consigo ser... não consigo ser com outra pessoa.
Sim, é normal no início. Eu aqui também, aqui no programa, trago muitos artistas emergentes e todos dizem isso, que vocês têm que fazer um pouco de tudo. Mas sabes, sim, que eu acho que um dia que vocês saiam do patamar de artista emergente para artista nacional de grande, uhum, visibilidade, que eu acredito que poderás chegar aí, tu aí, como já tiveste noção do que é ser manager de ti próprio, ser gestor e não sei o quê, não deixas que ninguém te engane, entre aspas, porque depois na área, no mundo artístico, depois também tens muitas pessoas que não estão muito bem intencionadas e, sim, que poderiam se aproveitar de ti de alguma forma, e como tu já tens essas nessa noção, é muito benéfico.
É verdade. É assim, lá está. Tu quando aprendes um bocadinho as bases, tu quando chegas a outro... Eu não digo outro patamar. Eu acho que nós todos continuamos a trabalhar para chegarmos a algum sítio,
uhum,
e para chegarmos para chegar mais longe um bocadinho. Eu toda a gente que agora está, digamos, no alto, entre aspas, teve de passar também um bocadinho por isso.
Faz parte.
Mais ou menos faz parte. Mas eu acho que definitivamente tu quando lidas com isso, tu já sabes, ok, que imagem é que eu quero passar, que bases é que eu tenho que agora me ajudem a chegar ali.
Uhum.
E efetivamente é verdade isso. Eu tenho a consciência disso e eu acho que quero continuar, acho não, tenho a certeza que quero continuar a trabalhar em prol de realmente trazer conteúdos de qualidade e coisas de qualidade para o público.
E estás no caminho certo, porque o que é certo é que Volta Para Mim foi em novembro que foi lançado com esta qualidade incrível, e agora no Dia dos Namorados lanças o Retrospectiva e continuas a alimentar os seus ouvintes com um produto de excelência. Portanto,
obrigado.
Queria-te mais uma vez parabenizar sobre isto. E olha, estamos mesmo a chegar ao final da nossa entrevista. E eu faço sempre esta pergunta como última pergunta, que é: se estiver alguém a ouvir neste momento o programa e está a ouvir a nossa entrevista, a nossa conversa, e até tem este bichinho pela música, como também sempre tiveste, e gostava de apostar na música, qual era a dica que tu, quando também começaste, gostavas de ter ouvido e que agora, mediante a tua experiência, tu podes aconselhar a outra pessoa que esteja agora a ouvir-te neste momento?
Olha, obrigado por fazeres essa pergunta, porque eu quando era novo também gostava de ter essa resposta, não é?
Uhum.
E havia muitos artistas que efetivamente também falavam sobre isso. Eu acho que continuem, não desistam, as críticas fazem parte, os comentários fazem parte, continuem a fazer, continuem a apostar em vocês e principalmente acreditem em vocês. Porque, assim, ninguém vai acreditar mais que vocês.
É verdade. Isso é verdade.
Só aqueles que acreditam neles mesmo
é que conseguem.
É que conseguem. Então, se tu acreditas em ti, se tu dizes, ok, eu quero isto, e principalmente para a malta mais jovem, porque eu sei que é muito complicado, ainda por cima nesta geração, em que nós estamos com muitos estímulos de redes sociais, muitos comentários,
e queremos comparar muito,
muitas opiniões, muitas comparações, acabamos-nos por acabamos-nos por perder. Então continuem e principalmente acreditem em vocês, porque só assim é que vocês realmente vão conseguir, e trabalhem para lá chegar também.
Verdade. Tu, agora já que estavas a falar disso, decidi perguntar-te isto, que é, tu neste percurso que tiveste, tu sempre investiste também nas redes sociais, mesmo antes de lançar os teus singles, eu já acompanho o teu trabalho há uns valentes anos. Tu sentiste que às vezes as redes sociais, as pessoas são más atrás de um ecrã? Já passaste por isso enquanto músico? Porque eu sei que qualquer pessoa pode passar por isso, mas às vezes nós temos tanta luz, a malta que está a investir numa área mais criativa, que há sempre alguém, aqueles chamados velhos de Restelo, estão sempre a criticar alguma coisa. Não conseguem dizer na cara, coitados, mas nas redes sociais dizem. Tu já passaste por isso enquanto músico, mesmo ali nos inícios?
Sim, muito.
Isso não te matou, fortaleceu-te, não?
No início foi complicado.
Ok.
No início, receber críticas eu acho que é sempre complicado. Ainda para mais quando tu és jovem, tens 13, 14 anos.
Sim, estás a moldar-te enquanto ser humano.
E estás a tentar saber o que tu és. Eu acho que foi muito complicado, mas eu acho que isso deu-me, digamos, outra visão para agora chegar aqui e dizer, ok, as pessoas podem ter a sua opinião, as pessoas podem ter os seus comentários, as pessoas podem comentar o que quiserem, mas eu sei aquilo que sou e eu sei que, graças a Deus, eu tive essa passagem na minha vida que eu sei que me ensinou muito e que me trouxe aqui, e eu digo, ok, se eu não tivesse passado por aquilo, eu se calhar hoje eu não estaria aqui, não estaria
okay,
aqui,
verdade.
E não estaria a dizer, ok, eu já passei por aquilo, já passei por tanta coisa que já nada me aquece nem arrefece.
Muito bem. E se calhar o André, há 6, 7 anos, nunca imaginaria que tinha estes singles lançados com grande qualidade e estar aqui numa rádio, que é a Rádio Clube da Feira, não é?
Não, mesmo. Eu agradeço mesmo por este convite. Agradeço mesmo à Rádio Clube da Feira por continuar sempre a apostar, mesmo em artistas emergentes. E agradeço mesmo a todo o público que tem ouvido e a todo o feedback e a tudo, porque tem sido mesmo incrível. Obrigado mesmo.
Muito bem, olha, André, foi um gosto receber-te aqui. Agora, só mesmo para finalizar, quero saber onde é que as pessoas te podem encontrar nas redes sociais. Tens então um concerto, já sei que há bocadinho anunciaste, vai ser agora mesmo a seguir a estares aqui. Agora é o teu momento de promover já ao máximo para as pessoas acompanharem-te nas redes sociais e por aí fora.
Olhem, eu sou André Couto, mas eu sou André Couto com K.
Ok.
Portanto, vocês podem me encontrar no Facebook André Couto CT, que é contacto.
Ok.
No Facebook, mas se pesquisarem André Couto normalmente aparece. No Instagram também, no TikTok também, no YouTube também, no Spotify, Apple Music, SoundCloud, YouTube Music, podem me encontrar em todo lado, André Couto com K. Portanto, eu gostaria mesmo muito que o público fosse ouvir e estou mesmo grato por esta oportunidade. Portanto, agradeço mesmo e vou continuar a trabalhar para todos os dias chegar a algum lado.
Olha, muito obrigada, André, mais uma vez por ter estado aqui, por ter aceito o convite.
Obrigada.
Eu ia dizer que podias passar aqui uma música que tu gostasses, do Fernando Daniel ou do Deu Pissarra, porque era uma das suas referências, mas eu acho que nada melhor que voltar a passar uma música tua para acabar aqui a entrevista em beleza. Preferes a retrospectiva ou outra para mim? Apesar de já termos passado, mas não importa voltar a repetir para finalizar aqui da melhor forma com a tua música. Qual é que preferes?
Eu acho que, como eu estava a dizer há pouco, nós todos temos de acreditar em nós. E eu volto para mim também um bocadinho voltar para mim, para uma pessoa que eu sou realmente.
Ok.
Então nada melhor do que acabar com uma volta para mim, porque voltamos para nós. Quando nós chegamos a casa, nós voltamos
ali ao nosso porto seguro e voltamos ali à nossa essência. Tipo,
sim,
estamos ali.
Exatamente. Né? Portanto, eu acho que volta para mim. Atenção, que eu adoro Fernanda, adoro o Diogo e tudo mesmo. Mas já que disse para passar.
Sim, porque acho que fica giro. Não importa voltar a repetir, porque acho que fica bem, mediante aqui a nossa entrevista, acabarmos com a tua música. E depois, já que és grande fã de Fernanda Daniel, eu despeço-me dos ouvintes já. E já sabe que a seguir vai ouvir Fernanda Daniel a música Raro. Pode ser, acho que a música gira e sei que tu gostas também. Portanto, olha, espero que tenha. Mais uma vez, obrigada, André, por tudo.
Muito obrigado. Obrigado.
Esta entrevista depois estará disponível em podcast a partir de segunda-feira e foi transmitida no Facebook da Rádio Clube da Feira. Portanto, se quiser voltar para trás, é muito fácil, é só ir ao Facebook da Rádio Clube da Feira e está lá o direto disponível na sua íntegra. Mais uma vez, obrigada.
Muito obrigado.
Já sabe, mesmo. Portanto, hoje aqui era já às 5 da tarde, não é?
Sim, sim. Na junta de freguesia de São Martinho da Gandra.
Pronto, São Martinho da Gandra é uma freguesia que pertence a Oliveira das Meias. Fica aqui mais ou menos a 20 minutos de Santa Maria da Feira. Portanto, se quiser, é entrada gratuita, não é?
Sim, sim. Vai ser uma celebração de entrega de prémios a algumas pessoas que foram importantes na
freguesia. Ok, e tu vais, é ser uma grande honra.
E portanto é uma grande honra tocar para casa.
Muito bem, olha já tens-me a Fernando. Olha, André, muito obrigada por estar a ouvir o Volta para Mim. Foi uma honra ter-te
muito
aqui.
Muito obrigada.
Desejo tudo bom. Obrigada. E quando tiver assim mais novidades, já sabes, a Rádio da Feira terá todo o gosto em voltar a receber, está bom?
Muito obrigada, obrigado. Muito obrigado.
Pronto, André, já não precisas ser tu a introduzir, agora vou-te safar desta, está bom? Só me resta despedir-me dos ouvintes, já bem? Bom fim de semana, já sabe, vai agora ouvir Volta para Mim do André Couto e já de seguida vai ouvir Raro do Fernando Daniel. Portanto, fique desse lado, sempre aqui a tarde de sábado, a Rádio da Feira é sempre incrível, porque a partir das 15 vamos ter o grande Renato Ferreira com o programa Tudo Menos Alguma Coisa. Portanto, fique desse lado. Já sabem, eu sou a Maria Miguel Almeida e foi uma honra recebê-lo aqui nesta tarde, dia 21 de Fevereiro. Vamos agora ouvir o músico André Couto.
Acordar, olho e não estás cá. Está frio lá fora hoje, eu só não me quero lembrar. Caí na realidade e o vazio está no ar. Chuva a cair lá fora e a tua voz a ecoar. Eu não sei o que ser agora. Já tentei, porque tanta demora? É que eu já sei quem fica mal na história. És tu, sou eu. Éramos tudo, já não somos nada.